Ainda não foi. Até hoje, não foi construído. Não sei se vocês já ouviram, acho que sim, de mim. Eu uso uma parábola para Elul, para Chodesh Elul. Não se preocupem, eu sei que não estamos em Chodesh Elul ainda. A parábola que eu uso para Chodesh Elul, que um rabino grande falou essa parábola, que tinha uma vez uma criança que ela sempre, ela tinha uma mania de quebrar pratos e copos, quebrar toda a louça de casa. E os pais já não sabiam o que fazer com essa criança. Compravam o tempo todo louça nova e ela sempre quebrava. Chegou uma vez, um dia, a criança veio para a mãe e falou para a mãe: "Mãe, eu resolvi que eu vou fazer tshuva. Você me desculpa?" E aí a mãe, toda feliz: "Claro que te desculpo. Vamos lá." E deu um abraço na criança e ficou feliz. Baruch Hashem, de agora em diante, vai precisar trocar a louça. E aí, meia hora depois, ela está na cozinha, essa mãe, e ela ouve um bum, barulho de louça caindo no chão. E aí ela corre para a sala e vê a criança lá, que quebrou de novo a louça. E a mãe fala para a criança: "Mas você não falou que está fazendo tshuva?" Respondeu a criança: "Sim, eu falei, eu estou fazendo tshuva. Eu pedi desculpa para você, estou fazendo tshuva." Essa parábola diz para a gente que a gente acha que tshuva quer dizer fazer o que tem que fazer, vidui, rezar, shofar, chodesh elul, slichot. E a gente acaba esquecendo qual que é o principal objetivo, que é fazer tshuva mesmo, que é se arrepender. Eu falo essa parábola agora também, porque eu uso também isso para nosso Tisha B'Av também. A gente faz as coisas direito, os aveilut, nós estamos sentados agora no chão, estamos sentados em cadeira, estamos jejuando todo mundo, todos nós falamos kinot, como tem que ser mesmo. Mas a gente acaba esquecendo qual que é o principal tarefa que nós temos. Agmará fala, Agmará, que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pelos três pecados capitais. E aí fala Agmará: "Mas e o segundo Beit HaMikdash? Por que foi destruído? As pessoas eram shomer, Torá, mitzvot." Fala Agmará: "Até Gmilut Hassadim também faziam. E por que foi destruído o segundo Beit HaMikdash?" Responde Agmará: "Por causa de Sinat Hinam." E é impressionante. Já o primeiro Galut foi de 70 anos. Então parece que de 70 anos melhoraram, as pessoas fizeram tshuva e melhoraram. Agora, o segundo Beit HaMikdash, que foi destruído por causa de Sinat Hinam, já temos quase 2.000 anos no Galut, e nós não voltamos para Eretz Israel, não foi construído o Beit HaMikdash. É impressionante isso. Tão difícil da gente melhorar nisso. E a Gemara fala que kol dor shenon nivna Beit HaMikdash b'yamav ke'ilu nechrav, ke'ilu hu ichrivo, fala Yerushalmi. Imaginem só, Rabotai, se a gente tivesse agora no Beit HaMikdash e o Beit HaMikdash fosse destruído, iam falar para a gente: "É por causa de você que foi destruído." Seria uma sensação muito ruim. A Agmará fala que isso que não foi construído ainda o Beit HaMikdash é por causa da gente, que a gente não melhorou o que deveria melhorar. Então não chega só a gente, claro que é importante ter aveilut e fazer as coisas direito, ficar em luto pelo Beit HaMikdash, claro, mas não chega, nós temos que tentar na marra. Eu fiquei pensando essa noite, quando eu estava falando Kinot, é impressionante, quase 2.000 anos e a gente não conseguiu passar essa barreira, não conseguiu melhorar no Sinat Hinam, e estamos ainda com o Beit HaMikdash destruído por causa disso, porque nós não melhoramos. Se a gente melhorasse o Beit HaMikdash, assim fala Gemara, o Beit HaMikdash ia ser construído. Depende só do nosso, da nossa atitude, o Sinat Hinam. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, alguns pensamentos e conselhos. Tudo que eu falo está escrito nos livros de Mussar, livros de Torá, claro. Isso pode ajudar um pouquinho a gente tentar melhorar nessa parte de Sinat Hinam. Para isso, eu vou fazer duas perguntas antes de começar a explicar, duas perguntas que têm que ter explicações. A primeira pergunta, A gente chama isso de sinat chinam. Sinat chinam em português quer dizer ódio sem motivo, chinam. Gratuito, acho que se fala em português, se não me engano. Rabotai, nunca existe ódio gratuito. Sempre a gente, quando a gente odeia uma pessoa, a gente odeia por algum motivo. A gente odeia ou porque essa pessoa me ofendeu, ou que essa pessoa, eu tenho inveja dela, eu tenho, ou essa pessoa talvez estragou um shidur do meu filho ou de mim. Vários motivos. Ou que essa pessoa está concorrendo comigo e está me atrapalhando minha parnassá. As pessoas sempre têm algum motivo para odiar o outro, não é? Então, como que a gente chama isso de sinat chinam? Um ódio gratuito. Não é gratuito. Ninguém me odeia sem nenhum motivo. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, existe uma contradição na Agmará pelo motivo da destruição do Beit HaMikdash. A Agmará que eu falei para vocês agora fala que as pessoas estavam estudando Torá, estavam fazendo mitzvot, estavam muito bem. Ben Adam Lamakom, elas estavam muito bem. Elas só não estavam bem o Sinat Chinam. Isso foi o problema e por isso foi destruído. Mas tem outra Agmará, em Masechet Nedarim, que fala, Teshelo Barchu Batorá Tchilá. Foi destruído o Beit HaMikdash, eu explicando já o que o Urano explica lá, vou explicar em português para vocês. O Urano explica lá que as pessoas não davam a devida importância para a Torá. Estudavam Torá, faziam Torá, cumpriam a Torá, mas não davam a devida importância para a Torá. Assim fala Agmará. E aí tem uma contradição. Então, por que foi destruído o Beit HaMikdash? Porque não davam importância para a Torá ou porque Sinat Chinam? Qual que é a resposta? Então, para responder essas duas perguntas, vamos entrar um pouco no assunto do Inyan de Sinat Chinam, da raiz desse grande problema que nós estamos até hoje sofrendo por isso. Por que mesmo a pessoa ela odeia o outro? Quais são os motivos que a pessoa odeia o outro? Então, vamos falar alguns motivos que tem, que são comuns. Um motivo tem que uma pessoa ofendeu ela. Esse é o motivo. E aí ela está toda chateada. Então, ela odeia essa pessoa. É impressionante ver como que as pessoas elas dão tanta importância pelo kavod delas. Impressionante. Todo mundo sabe aqui a história de Kamsa ou Bar Kamsa, né? Que a Gemara traz em Masechet Gittin. Isso foi no segundo Beit HaMikdash, né? Que foi, como a Gemara fala, que foi Sinat Chinam, que foi o problema, ódio gratuito. A Gemara conta lá que tinha uma pessoa que fez uma festa muito bonita e ela convidou, ela mandou convidar o Kamsa, mas por engano foi convidado o Bar Kamsa, não o Kamsa. E esse Bar Kamsa que foi convidado era um inimigo do dono da festa. Ele mandou convidar um amigo dele, mas por engano, que o nome era muito parecido, convidaram o inimigo. E aí o dono da festa chegou na festa e ele viu sentado na mesa o inimigo. E ele falou, mas de jeito nenhum, vai embora da festa. Mandou ele embora da festa. E aquela pessoa que estava lá, o inimigo, ela começou a implorar para a pessoa, deixa eu ficar, eu te pago a porção que eu vou comer. E a pessoa falou que não, não. Deixa eu ficar, eu te pago mais, eu te pago metade da festa. A pessoa falou, não deixo você ficar. Deixa eu ficar, eu te pago a festa inteira, falou essa pessoa lá, para não ser envergonhada e ter que sair da festa. E o dono da festa falou, não, não deixo, vai embora da festa. Mandou ele embora da festa. E essa pessoa que foi embora da festa, no fim ele foi lá dedar, como todo mundo sabe, a continuação da história, foi dedar o povo judeu lá para o imperador. E aí saiu o Churban Beit HaMikdash. Quem pensa um pouquinho nessa história, é uma história que pode acontecer em qualquer tempo. Aconteceu lá atrás um exemplo de uma história que foi Sinat Chinam. Como que uma pessoa dá importância para o kavod dela? É impressionante. Imagina só, o dono da festa podia receber todo o dinheiro que custava a festa. Isso não vale? Deixa ele ficar, ele te paga a festa inteira. Não aceitou. Aquele outro também, olha quanto valia para ele o kavod dele. Ele estava pronto para pagar uma festa grande, estava pronto para pagar a festa inteira. Isso era uma fortuna, imagino, para não mandarem ele embora. Dessa história, a gente vê como o kavod da pessoa é importante para a pessoa. Ele está pronto para pagar tanto dinheiro por causa do kavod dele. E aí está o grande problema que nós temos. A gente dá muito valor para esse kavod. Claro que tem que dar, todo mundo tem que ter um pouquinho de kavod. Mas essa importância, esse valor que a gente coloca no kavod da gente, a gente exagera. A gente exagera. Vocês sabem, eu já contei num dos shiurim, até no Zoom também, na época de corona, uma história que chama muito a atenção, marca muito. Vocês sabem que o Rebbe Shlomo Salanter foi o mestre de Mussar, mestre de ética que nós tivemos. Ele fundou o movimento de Mussar. E aí contam a história, por que que ele fundou esse movimento de Mussar? Então, a história conta assim, que ele viveu numa época que tinha um sapateiro, que era um sapateiro, tinha a parnassá dele do dia a dia, que ele vivia de consertar sapatos, e de repente, de um dia para o outro, ele ficou rico. Ficou muito rico. Fechou a sapataria dele e ficou muito rico. Aí passaram-se anos e a filha dele foi casar. Ele casou a filha dele. E é claro, como hoje ele já é muito rico, então ele fez um casamento muito grande, muito luxuoso, ele tinha dinheiro para pagar. E chamou todo mundo da Keilah lá na festa. E tinha um Yehudi lá na Keilah lá que ele não aguentava, que esse cara que era sapateiro, ele consertava nele o sapato dele, e agora ele faz uma festa dessas. Ele não aguentava, não conseguiu aguentar. E aí, na Rupá, contam a história, na Rupá, esse cara que não aguentou, tirou o sapato dele. Foi na frente de todo mundo para o pai da noiva, que era uma vez sapateiro, e perguntou para ele: Yankele, quanto custa consertar esse sapato? Na frente de todo mundo, falou alto. Conta a história que esse ex-sapateiro, ele ouviu isso, ele viu que ele foi envergonhado na frente de todo mundo e ele morreu de desgosto. Assim conta a história. Então eu ouvi a história desse jeito. Então, Rebbe Shlomo Salanter, ele falou: uau! Uau, aonde um ser humano pode chegar? Fazer uma coisa tão baixa dessas no dia do casamento da filha? Deixa ele em paz, festeja junto. Desse jeito, envergonhar uma pessoa no dia. O professor Sanato ficou super, super, super preocupado e chegou à conclusão que nós temos que estudar Mussar, nós temos que melhorar o nosso ego, temos que melhorar essa parte baixa que nós temos dentro da gente. E aí ele fundou o movimento de Mussar. Essa história eu ouvi em muitos lugares, eu sempre contava essa história. E até que, faz alguns anos atrás, chegou um rabino, Talmid Chacham, na sinagoga, e ele falou na Sudá Shlishi. E ele contou a história, como eu contei para vocês, mas com uma diferença pequena, mas não é pequena. Ele falou assim: o professor Salanter viu essa história e ele ficou bobo. Por que ele ficou bobo? Não por causa daquele que ofendeu, e sim pelo ex-sapateiro. Qual o problema? Porque ele morreu de desgosto por uma coisa dessas? Tá bom, ele era sapateiro, mas hoje ele é uma pessoa rica, porque ele tem que... Outra pessoa, ele devia falar: tá, não, não enche, não enche, isso é passado, acabou. E se ele era sapateiro, tem algum problema com isso? Uma pessoa sustenta a família com kavod e ele... Parnassá, é um problema? O professor Salanter falou: eu tenho que fazer o um movimento de Mussar para as pessoas não serem tão frescas, para as pessoas não serem tão sensíveis, não se ofenderem tão rápido. Por isso que ele fez o um movimento de Mussar. Rabotai, eu não sei qual que é a versão certa da história. Só posso falar para vocês que as duas são muito verdade. A gente dá muita força para nosso ego, para nós, muito sensíveis. A gente se ofende, o nosso cavô está lá em cima, qualquer coisa que mexem com a gente já fica furioso, muito forte. Essa história de Kamtz Bar Kamtz, a gente vê quanto uma pessoa está pronta para pagar para um pouco de cavô. Essa história aqui de Bessuz Salanter, a gente vê os dois lados da moeda. Como que uma pessoa ela pode chegar, porque ela não aguenta chegar e envergonhar o outro, e ela também pode, ela é tão sensível que ela, por causa de uma, ela vai morrer de desgosto. A gente vê como que a pessoa ela é sensível, como que a pessoa cuida do kavod dela. E isso causa todo esse sinat chinam que a gente tem, as brigas que a gente tem, é porque a gente é muito exagera nesse ponto. Eu quero ler para vocês uma frase do Rambam. O Rambam é no fim de Ilchot Deot. No fim de Ilchot Deot, quem quer ver, Perek Zayin Ilchot Deot, o finzinho de Ilchot Deot, ele fala na Lachá Vav, na Lachá Zayin, desculpa. Ele fala sobre outro assunto, ele fala sobre vingança. Vingança. Hanoké mi chaveró. Uma pessoa que se vinga do amigo dele, Over belotase. Ele faz um pecado, a Torá não deixou se vingar, todo mundo sabe. Shenemar lotikom. Fala o Rambam, isso agora vem dele. Afalpi sheino loke alav, ele não recebe 39 chicotadas, né? Mas de ara ahi, mas é uma midá muito ruim se vingar. Admaot. Ela, o que é o certo? Fala o Rambam, Raui lo la adam liot mavir al midotav. A pessoa tem que deixar, não tem que ficar, deixa, deixa, ele te fez mal, deixa. Al kol divrei haolam. Ele tem que mavir al midotav, por tudo que acontece nesse mundo. Olha a frase do Rambam, Rabotai. Sheakol etzel amevinim. Divrei hevel v'havai veinam kedai limkom aleihem. Eu vou traduzir em português, porque são palavras, são pérolas. Para quem que entende, para quem sabe, tudo que acontece aqui nesse mundo é fútil e não vale a pena se vingar por isso. Eleoramam está dando aqui uma explicação. Fora isso que a Torá fala que não pode se vingar. Tá bom, a Torá fala, então não pode. Mas o Rambam está querendo ajudar a gente. Normalmente, o Mesirat Yesharim escreve que vingança é uma coisa muito doce. A pessoa consegue se vingar do outro, é doce. O Rambam está escrevendo para a gente, para facilitar a gente não precisar se vingar. Para, olha, quem entende desse mundo, quem sabe a importância desse mundo, sabe que não vale a pena se vingar por coisas desse mundo. Não é tão importante assim. Essas palavras que o Rambam coloca tem que ser para a gente, eu acho, uma luz. Em tudo que a gente faz, Beradam Haveró, se envergonham a gente, a pessoa, a gente tem que saber esse mundo. Vocês sabem, anos passados eu falei aqui nesse show de Tisha B'Av um pouco sobre a importância do Beit HaMikdash. Como era importante o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash era para a gente um guia, a gente estava conectado com Hashem, mesmo que a gente tinha a nossa vida material, mas também essa parte espiritual era muito junto. Através do Beit HaMikdash, a gente ia lá no Beit HaMikdash 3 vezes por ano. E isso fazia com que a gente soubesse equilibrar a nossa vida. Quem se lembra? A vida material e a vida espiritual. Infelizmente, a gente não tem essa, hoje em dia, essa parte do Beit HaMikdash que faz a gente. Então, a gente está, não adianta, a gente dá tanta importância para esse mundo, para o nosso kavod aqui nesse mundo, é tudo para a gente acaba exagerando. E levando mais do que é, tá bom, ele te ofendeu, tá bom, ele falou sapateiro para você, não tem que disso fazer, não vale a pena isso fazer um negócio inteiro. O negócio do Kamsa Bar Kamsa também, imagina, o dono da festa, ele estava pronto para perder uma fortuna, o Kastra. Não, ele não quer deixar. Tudo isso por kavod, tudo é kavod, tudo é kavod. Vocês vão analisar, vão ver, é tudo kavod, a pessoa cuida tanto do kavod dela, isso acaba, a pessoa exagera e ela acaba errando, depois ela percebe que ela errou, mas na hora ela não percebe. Isso que o Rama me escreve para a gente é muito importante lembrar. Será que vale a pena? A pessoa que ela sabe o valor desse mundo, como que é direitinho, a pessoa não vai dar toda essa importância por causa disso. Isso em relação à pessoa de Sinat Hinam, que alguém ofendeu ela. Agora, tem outros casos. Tem casos que a pessoa, ela tem sinat chinam porque ela tem inveja de outra pessoa. Isso, a pessoa às vezes nem sabe que é por causa disso. Mas ela vê uma outra pessoa que está tendo mais atzlachá que ela, mais sucesso que ela, e ela menos, então mais dinheiro, ou mais em outras coisas, sucesso, estudo também. Então a pessoa fica com inveja, então ela acaba odiando aquela pessoa. Ou às vezes também tem ódio, que a pessoa acaba odiando uma pessoa porque ele acha que aquela pessoa está tirando dele alguma coisa, ou kavod, ou às vezes ele tá ofuscando ele, está ocultando ele, ele acha que ele está, a carreira dele talvez, o shidur dele também às vezes, então a pessoa acaba odiando. Também isso, também é um erro também, Rabotai, isso fala o Gão de Vilna, ele fala que a pessoa que acha mesmo que o outro pode tirar o shidur dele, que o outro pode ofuscar ele em alguma coisa, está errado. Não dá. Isso tudo é Minas Shamayim, cada coisa que acontece com ele. Então, a pessoa acha mesmo, a pessoa tem inveja do outro também, isso é um erro de cálculo. A pessoa tem que saber que tudo que Hashem, a gente faz da brachá de manhã, Rabotai, Sheasali kol tzorki, agradecemos a Hashem, que ele me fez toda a necessidade que eu tenho, que eu preciso. Hashem sabe direitinho, cada um precisa, eu preciso isso, que Hashem me dá, outro precisa de outra coisa. Então não tem que ter inveja, não tem que ter inveja do outro. O outro tem o que Hashem acha importante para ele. Você tem o que Hashem acha importante para você. Também é um erro de cálculo completamente. Então toda essa sinat chinam, Rabotai, que a gente tem, a gente vai analisar, a verdade tem erro atrás disso. A gente não calcula direito. Se é porque até porque ofenderam. Vocês sabem que tem um Pasuk Mishlei. Pasuk Mishlei fala assim. Eu vou ler para vocês. Shlomo HaMelech, ele fala no Perek Yud Aleph. Baz lereyeyu chasar lev. Uma pessoa que ofende o outro é sinal que ela não tem coração. Não tem coração. Ve'ish tevunot yachrish. Mas uma pessoa que entende, ela fica quieta. Ela não responde. De novo, fala Shlomo HaMelech. Uma pessoa que ofende o outro é sinal que ela não tem coração. Ve'ish tevunot yachrish. Uma pessoa que entende, que ela tvunou, bal tvuná, ela fica quieta, ela não responde. Perguntam os meforshim aqui, a pessoa que não responde é um tzadik. Por que Shlomo HaMelech chama ele de ishtvunot? Não, é um tzadik. Tvunot é de entender. A resposta era, botar uma pessoa que entende, ela fica quieta. Não é só a pessoa que entende. Muitas vezes, uma pessoa ofende a gente. E ela ofende por quê? Não porque ela alguma coisa da gente. E sim porque ela tem problemas na vida dela. Isso acontece muito, para vocês saberem. Eu vejo isso muito. Às vezes tem pessoas que têm problemas pessoais e eles acabam jogando para o outro. Uma pessoa que se ofende, eu sempre falo para os meus alunos na Yeshiva, é sinal que falta um pouquinho de bitachon atzmi para ela, falta um pouco de self-confidence. Uma pessoa que sabe quem ela é. Alguém ofendeu ela? É alguém que ofendeu? Talvez ele tenha problemas. A maioria dos casos, para vocês saberem, quando alguém ofende o outro, é porque ele está nervoso, ou a situação financeira dele está mal, ou você tem que ter pena dele. Deve ser que alguma coisa está acontecendo lá na casa dele, na vida particular dele, vida pessoal dele. Então, não tem que se ofender. Então, tudo isso temos que levar em consideração. Se a gente pensar bem, por tudo que nós falamos agora, a gente não vai se ofender tão rápido. Não vai odiar o outro tão rápido, porque a gente sabe que, de novo, tudo é Minas Shamayim, ninguém não pega de mim nada. Eu não tenho inveja de ninguém, porque Hashem dá para cada um o que ele precisa. Se alguém me ofende, alguém estraga meu shidduch, não existe estragar um shidduch, não existe, Rabotai. Dá para falar isso a noite inteira, os Taipler e outros que falaram, o teu shidduch vai chegar. Ninguém consegue tirar o teu shidduch, não tem isso, não existe isso. Se alguém te ofende, também é Minas Shamayim. Às vezes tem a pena dessa pessoa. Vocês vão perceber que a pessoa está passando um tempo difícil. E você sabe quem você é. Se esse que te ofendeu, ele falou uma coisa errada, sabe que está errado. E se está certo, também é motivo para melhorar. Então não tem que, esse assinato final não tem que ter. Nós perguntamos no começo do Shiur, por que é chamado de sinat chinam, ódio gratuito? Ali todo mundo tem algum motivo porque ele está odiando o outro. A resposta é, esse motivo está errado. Ele acha que isso é motivo, mas está errado. Ele acha que, ah, eu vou odiar ele porque eu estou odiando ele, porque ele pegou minha parnassá, porque ele me... Tudo... Ele não pegou tua parnassá, você está enganado. Você acha assim, não, mas ele está me atrapalhando, ele me ofendeu. Coitado dele. Todos os motivos que possíveis, Rabotai, vocês podem pensar, por que que a gente tem esse sinat chinam? Está errado, é erro de cálculo. Erro de cálculo, a matemática está errada. A pessoa que ela pensa direitinho, ela vai ver que não tem motivo para odiar o outro. Não tem motivo. Só que o quê? Aí vem responder a segunda pergunta. Para a pessoa entender isso, ela tem que estudar a Torá. Ela tem que ver isso na Torá, esse Rambam que eu falei para vocês. O que a Gemará fala, o que livros de Mussar falam sobre a pessoa, o kavod da pessoa. A pessoa que estuda a Torá, ela consegue enxergar diferente as coisas. Vocês sabem que uma vez. Uma pessoa que estuda a Torá, estuda Mussar, foi falar com o Rashach, que alguém tem uma briga com alguém, ele não sabe como fazer. O Rashá falou para ele: olha, você estuda a Torá e você estuda a Mussar, você tem que agir diferente. Uma pessoa que estuda a Torá e estuda a Mussar, ele age diferente. Ele entende que o Rambam me escreveu aqui, que as coisas desse mundo aqui não vale a pena sinat chinam, não vale a pena se vingar sinat chinam. Ele entende. Só que tem que dar importância para a Torá. Por isso falou Agmará, não é contradição, não. Não é contradição. Agmará falou que o motivo que foi destruído o Beit HaMikdash, Shelo Barchu, Batorá, Trilá, eles não deram importância para a Torá. E aí a pessoa, então ele começa a ver essas coisas de sinat chinam, porque ele acha mesmo que o outro tira a parnassá dele, ele acha mesmo que o outro concorre com ele, ofusca ele, não existe isso, ele não sabe que não existe. Tem que estudar, tem que ter shiurim, tem que ouvir, tem que estudar Chovot HaLevavot e outros livros para poder chegar e não ter medo, ninguém me ofusca, ninguém não me tira meu shidu, ninguém. Então eu posso, eu tenho o luxo de gostar de todo mundo, não tem que ter sinat chinam. Essa é a resposta e esse é o jeito como a gente tem que tentar, estudando o Torá, indo em shiurim, tentar mesmo a gente melhorar nesse sinat chinam. Rabotai, é impressionante, 1954 anos, Vadai Lo Nashanu. Não é brincadeira. O primeiro foi 70 anos. Os três pecados capitais, 70 anos, bum, melhorou. E sinat chinam, quase 2.000 anos e a gente não consegue melhorar. É grave, é muito grave isso. Eu quero só para terminar. Faz alguns anos atrás, faleceu o Rashi Teiman. E eu era fã dele, como muitos aqui eram fãs dele. E eu leio bastante. Saíram muitos livros dele, biografias. Eu quero só falar para vocês alguns conselhos do Rashi Teiman em relação a machloket. Né? Sinat chinam é uma coisa que traz machloket, que causa machloket. Né? Todo sinat chinam, todo machloket é por sinat chinam. Então, eu quero ler para vocês alguns conselhos do Rashi Teiman e vou terminar com isso, mas conselhos muito bons. Em primeiro lugar, para quem não sabe, o Rashi Teiman, ele falava o tempo todo que a pessoa tem que levater, abrir mão para o outro. Isso era o lema dele, tá? Ele falava que as pessoas não sabem como é doce levater para o outro. As pessoas acham que, não, eu não vou deixar isso que... Eles não sabem como que é doce levater para o outro. Ele era, sempre falava isso, sempre. Levater quer dizer abrir mão para o outro, né? Então, mesmo que eu tenho razão, mas deixa, ele quer assim, deixa. Ele sempre falava isso com vizinhos, com amigos, com discussões, ele falava isso. Mas eu quero agora falar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, vocês sabem, uma coisa importante saber isso, não sei se todo mundo sabe. Assim, a Gemara fala que nós temos dois tipos de mitzvot. Mitzvot ben Adam lamakom, que é eu com Hashem, e mitzvot ben Adam lechavero, eu com meu amigo. Então a Gemara fala assim, mitzvot ben Adam lamakom, eu com Hashem, a recompensa vai ser no mundo vindouro, não aqui nesse mundo. Mas as mitzvot ben Adam lechavero, eu com meu amigo, fala Gmará, aí tem recompensa também aqui nesse mundo. Assim fala Gmará. A gente fala na Mishnah, de manhã a gente fala isso, vakeren pereseya em ba'olam hazeh, os frutos a gente ganha nesse mundo, vakeren kayemet ba'olam haba. Falam os livros que a mesma coisa é os pecados. Se eu faço um pecado ben Adam lamakom, eu com Hashem, o castigo eu vou ganhar lá em cima. Mas se eu faço um pecado, ben Adam lechaverô, o castigo é aqui embaixo. Então, muitas vezes, vocês vão ouvir, tem pessoas que, Deus me livre, acontecem problemas, tragédias, e aí os rabinos perguntam, você talvez ofendeu uma pessoa uma vez, você talvez mexeu com uma pessoa, enganou uma pessoa, porque os rabinos sempre falam que se a pessoa faz uma coisa grave, ben Adam lechaverô, pode acontecer que Hashem castiga ela aqui nesse mundo. Então, ele traz aqui no livro uma história que o Yehudi foi por Rashi Teiman e falou, Rashi Teiman, está acontecendo tsuras para mim, uma atrás do outro. Eu não sei o que fazer, não para, uma atrás do outro, sofrimentos, tragédias. Eu não sei o que fazer. O Rashi Teiman perguntou para ele, Ulai pagata pam ba'adam betsura hazaka. Talvez você pagata quer dizer, prejudicou ou... Eu não sei como falar isso em português. Você mexeu, você ofendeu uma pessoa de uma forma muito forte. Aí esse Yehudi pensou e falou, não me lembro de ter ofendido. Falou o Rashi Teiman para ele, me faz um favor, entra nesse quarto e fecha a porta e fica pensando se você uma vez na vida não fez uma coisa muito grave com alguma pessoa, que pode ser que é isso, não é normal esse tsura você está passando, pode ser que é isso. A pessoa entrou no quarto e saiu depois e falou: Rabino, eu me lembrei de uma coisa que eu fiz, muito forte para alguém, verdade, mas eu tinha toda a razão. Essa pessoa não tinha razão. Falou Rav Shteinman para ele: não interessa, não interessa quem tinha razão. Não é motivo para você fazer o que você fez para aquela pessoa. Não interessa quem tinha razão. Não se pode fazer uma coisa dessas com outra pessoa. E pode ser que é por causa disso que está acontecendo isso com você. Isso foi uma história muito forte que eu vi aqui. Outra coisa que ele fala, acho que é um conselho bom. Eu gosto desse conselho, eu uso para mim também bastante. Ele fala assim: Me'olam lo ra'iti mi shemenatzeach et ha'sheni bevikuach. Ele fala: eu nunca vi uma pessoa ganhar do outro numa discussão. Quando tem discussão entre duas pessoas, então discute, discute, cada um quer ganhar a discussão. E no fim, cada um fica com o seu, com o que ele pensou, e só saiu discussão, saiu briga, saiu, não valeu a pena. Então ele fala: não vale a pena discutir. Você acha uma coisa? Tá bom, tudo bem, mas não discute. Se aquele homem pensa diferente, deixa. Isso é o lação dele. Eu nunca vi uma pessoa ganhar com uma discussão alguma coisa. Não vale a pena. Você pensa assim, tudo bem. Isso é mais uma coisa que ele falou, Rav Shteinman. E aqui mais uma coisa tão verdadeira, Rabotai. Ele falou: é muito difícil mudar a cabeça de uma pessoa. Ele fala, ele traz uma prova tão bonitinha, tão doce, quero falar para vocês. Vocês se lembram, todo mundo, no Leila Seder, noite de Seder, a gente lê uma, no Agadá Shepesa, tem uma Mishnah, que tinha Machloket, se nós temos que lembrar Yetziat Mitzrayim à noite ou não, ou só de dia. Então, tinha Machloket, Rebbe Elazar ben Azaria. Ele falava que tem que ir de noite também. E aí Agmará conta, Agmará, que como era, estava empatado, então o que que fizeram? Fizeram que Rebbe Elazar ben Azaria, ele ganhou barba branca. Ele tinha 17 anos, se não me engano. Ele ganhou barba branca. Hashem fez um milagre para ele ganhar barba branca. Para aí falarem: uau, se ele está falando assim, vamos obedecer ele. Perguntou o Rav Shteinman: se Hashem já fez o um milagre, por que Hashem tem que fazer o um milagre desse jeito que a barba dele fica branca? Hashem podia mudar a cabeça daqueles que estão discutindo. Hashem podia colocar na cabeça de quem está discutindo com ele, ó, mudar a opinião deles e pronto. Falou o Rav Shteinman: parece daqui que mudar a opinião de uma pessoa é um nes muito grande. Hashem diminui os nissim, os milagres dele. Hashem tenta fazer milagres, fazer uma pessoa ficar velha, aparecer velha com 70 anos, é um milagre menor do que mudar a opinião de uma pessoa. Difícil mudar a opinião de uma pessoa. A pessoa tem opinião, ela acha que ela está certa, então é difícil mudar. Então, para quê? Para que que você faz? Para que você quer isso? Você tem a tua opinião, não começa. Isso falou Rav Shteinman, Rabotai, são todos conselhos muito bons para a pessoa mesmo evitar as brigas na sinagoga. A pessoa também, a verdade é, eu falo agora um conselho meu: não apostem na opinião de vocês todas as fichas. Não vale a pena. Vocês podem ter uma opinião, claro, e vocês podem ter razão até, mas por isso vocês apostarem e fazerem uma briga por causa disso, e sinat finam, e ficar brigado. Às vezes a gente acha uma coisa e está errado. Eu posso falar para vocês uma coisa, até agora eu sou rabino, muitas vezes pessoas vêm conversar comigo e reclamar de algumas coisas dos rabinos, da cidade, etc. Eu vejo quando elas vêm falar para mim, elas nem sabem o outro lado da história, elas nem sabem o que está acontecendo. Que a pessoa ela pega uma conclusão e pode estar bem errada, e ela coloca toda a convicção dela nessa conclusão dela, e ela aposta nisso, ela já ofende uma pessoa por isso, ela já fala Lashon Hará por causa disso, toda pela convicção que ela teve, na conclusão que ela teve, que está tudo errado. Pode acontecer muito isso. Então não vale a pena, não vale a pena a pessoa. Desse jeito, a pessoa apostar e fazer, e no fim causa machloket, ofende. E como falamos agora, não é brincadeira, tá? Botar fora o Hurban Beit HaMikdash, como falamos, nós temos na marra, esse ano, tentar trazer Beit HaMikdash de volta. Mas fora isso também, é brincar com fogo. A pessoa que mexe com o outro, pogueia no outro, não é brincadeira, como o Rav Shteinman falou aqui. Eu vou terminar aqui e falar para vocês, o Passuk fala assim, né? O Passuk, em Zechariah. Tzom Arevi, o jejum do quarto mês, Tzom Hamishi, o jejum do quinto mês, Agora é Hamishi, né? É Chodesh Av, é o quinto mês do ano. Vetzom Ashvi'i é o jejum do sétimo mês, que é Tzom Gedalia. Vetzom Asiri, que é o jejum do décimo mês, que é Aserá Betevet. Yie le Sasson u le Simcha le Beit Israel. Isso vai, Bezrat Hashem, quando Mashiach vai vir, esse ano, Bezrat Hashem, isso vai voltar a ser Chag, Yom Tov. Yom Tov. E fala, termina lá o Navi, Va'emet va'shalom aheivu. E o Emet e o Shalom, eles vão gostar. Qual que é a conexão do começo do Pasuk e o fim do Pasuk? Explicam os Meforshim. Como falamos agora nesse Shiur. Qual foi o motivo da destruição do Beit HaMikdash, Rabotai? Não deram a devida importância para a Torá e Sinat Hinam. Quando vai voltar Emet, Torá Temet, Shalom e a paz, a Revu, eles vão gostar de Shalom. Eles vão gostar da Torá, vão dar importância para a Torá. Aí, Bezrat Hashem vai ser Lesasonu, Lesimcha, e Mashiach vai vivir Merab e Amenu, esse ano, Bezrat Hashem. Que todo mundo tenha um ótimo jejum e que seja o último ano que a gente jejua Tisha B'Av.